É sempre uma gratificação estar aqui com vocês, falando com a nossa comunidade.
Bom, secretário, nós estamos falando aqui sobre esse meio ambiente. É fundamental o meio ambiente nos dias de hoje, e às vezes as pessoas não têm nem ideia o quanto que é o crime ambiental hoje. Ele é previsto na lei, e é aquilo que a gente sempre fala aqui. Ele dá cadeia, não tem chora mamãe, nem tem também aquele jeitinho brasileiro, né? E as pessoas não entendem como isso, né? E a situação hoje está crítica nesse sentido, não?
Exatamente. O que a gente vem hoje, especialmente no dia de hoje, está levantando é a questão da educação ambiental para que não seja cometido nenhum crime, né? Para que não venha aí sofrer essas penas e sanções que a lei hoje do Brasil é bastante rígida.
Porque a educação hoje ambiental, ele é um processo de educação de cada um de nós, né? Acho que a responsabilidade é de cada um, de cada ser humano, não é?
Sim, a gente coloca esse dia aí, ele nasceu lá em 1975, né, pelas Nações Unidas, que decretou esse dia. Você vê, mais de 40 e poucos anos aí, já tinha essa necessidade de se pensar no meio ambiente. Hoje, diferente do passado, a gente tem aí essa educação ambiental desde os pequenininhos, né? Começa ali no jardim de infância, no berçário.
Já vai fazer as plantações, aquela coisa.
Já, né? Vem falando sobre isso, chega na faculdade, ensino médio, fundamental 2, enfim, na faculdade, a maioria dos cursos tem disciplinas referentes ao meio ambiente, porque é de suma importância que todos nós aprendamos como cuidar desse meio ambiente. De ter responsabilidades.
Essa educação ambiental, ela é um conjunto de ações, né? É um conjunto de ações sustentáveis para a conservação do meio ambiente, que é necessário, porque a gente vê tanta coisa acontecendo hoje no nosso meio ambiente, e às vezes a gente nem imagina que nós mesmos que causamos toda essa desgraça, né?
Sim, né? Quando falaram dessa questão de a possibilidade de estar assumindo uma pasta como a Secretaria do Meio Ambiente, onde eu fui convidada pelo nosso prefeito Jaelson e o vice Juba, existiu aí um sonho sendo realizado de poder fazer realmente a diferença na nossa sociedade, especialmente na nossa cidade, que a gente ama tanto. E quando falam de proteção do meio ambiente, né, para o Estado, para as pessoas, é especialmente isso, né, a proteção do meio ambiente. Eu falo que eu vou um pouquinho além, né? Eu estou aí ajudando a cuidar das maravilhas de Deus, né? A gente tem que ter essa consciência que o mundo hoje, ou eu cuido do meio ambiente, ou daqui uns dias não tem um mundo, né, para ser cuidado.
Agora, secretária, a gente, há uns anos atrás, nós tivemos aqui um trabalho desenvolvido nas ruas da nossa cidade para plantar as árvores, aqui, replantar, não é? E às vezes você replantava aqui e vinha um e derrubava. Essa é a tal da educação, né?
Sim.
Que infelizmente falta para a nossa população, não só aqui, como praticamente em todo o país.
Sim, é isso que eu falei no dia que eu dei entrevista. Em relação a essa pasta do meio ambiente, é exatamente isso. A gente precisa criar, né, uma educação ambiental para uma questão de conscientização da população e outra. Se eu planto, meu vizinho vê eu plantando, isso pode contagiá-lo de plantar também. Por isso que eu falo bastante sobre isso. Viu alguém quebrando uma árvore? Repreenda essa pessoa, né, com educação, né, explicando porque especialmente as crianças às vezes não tem essa noção, acha que vai quebrar, pegar uma varinha, e existe o tamanho da árvore que ela pode ser prejudicada até acabar morrendo se isso acontecer, né? A gente precisa começar a conscientizar, plantar sim árvores, aonde for possível plantar, para fazer a diferença. Eu quero uma cidade arborizada, então eu preciso, né, começar a arborizar essa cidade, né? Existem algumas coisas que não se pode fazer sozinho, né? E eu falo que a questão ambiental é exatamente isso. Se eu quiser sozinha fazer a diferença, eu não vou. Preciso dessa educação ambiental, de todos estar com essa consciência de ajudar.
Agora, hoje, muitas pessoas confundem a coleta seletiva do lixo com o roteiro de guincho de galho, né? É muita gente, mas aqui, olha, aqui era toda terça a coleta de galho, e sempre aqui foi, terça foi aqui na Vila São Pedro, Vila União, aquela coisa. Coleta seletiva é uma coisa, e a guincho, poda de árvores, é outra, né, secretária?
Isso, na verdade, assim, a gente tem a coleta do lixo orgânico, né, que é uma coisa distinta, temos a coleta do lixo do seletivo, e também essa coleta de galhos. Quando você falou aí desse bairro, né, que faria poda, o caminhão passa na terça, por que a gente pede para as pessoas estarem atentas a esse calendário? Quanto mais tempo esse galho fica na rua, ele vai secar e dificultar o trabalho do guincho, que muitas pessoas acabam reclamando. Olha, o guincho veio, pegou os galhos, mas deixou a folha. Por que essa folha fica para trás? Porque está seco. Então, nesse intuito que se criou esse calendário, se passa na segunda, vamos cortar sábado e domingo, se passa na terça, na segunda, e assim sucessivamente, para que esse guincho possa trabalhar. Sei que ficou um tempo sem funcionar, dias atrás, né, no começo da nossa gestão, a gente pegou essa questão aí parada, porque o guincho estava quebrado, o caminhão também estava precisando de conserto, e agora está sendo feito um mutirão no final de semana para que consiga. É época de poda agora, né, verão, chuvas, enfim, acaba acontecendo mais podas, e esses caminhões, eles estão trabalhando até sábado e domingo para conseguir, né, colocar em dia essa demanda.
Mesmo porque hoje, vamos dizer bem a verdade, né, aquele tempo chuvoso, todo começo de ano, janeiro e fevereiro, é esse percalço, não tem. Né? Você, vamos colocar aqui, dia 22 foi cortado, já estava no mato alto. Não tem, não passa um mês. Só que existem outros que já estão há muito tempo. E com essa chuva, chove, o mato só vai crescendo. E as pessoas vão ficando preocupadas. Ah, aqui do meu lado, aquela coisa toda. E vai denunciando daqui, denunciando de lá. É lógico que hoje a gente sabe que a situação não dá para se cobrar em 20 dias, 26 dias, que o município venha fazer aquilo tudo, porque todo ano a gente sabe, olha, vamos fazer a lei, vamos fazer cumprir a lei. Agora diz que vamos fazer cumprir a lei. É lógico que não é da sua alçada, mas também participa disso. E como é que está a situação? Estão fazendo a limpeza nesse terreno? Vai ser cobrado depois? Como é que está aí, secretária?
Eu acho que precisa ser bem explicado, porque às vezes as pessoas leem alguma coisa e só pega ali, né, a parte da notícia.
A pessoa não pode ler, né? Ela só lê a manchete.
Ela lê a manchete e acha que já está sabendo todo o assunto. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado e ler o que está escrito ali para se informar melhor e ter essa resposta aí. Uhum. Só pegando um gancho, no guincho, tá? As pessoas fazem essa limpeza de terreno. Eu tenho meu terreno, eu quero limpar. E o que eu faço com essa grama, né? Ah, e o guincho não pega, o lixo comum não pega, o reciclado não pega. Preciso informar as pessoas que essa grama, esse mato, se ele for colocado dentro de um saco, colocado na rua, o guincho pega. Se ele estiver na calçada ou no lugar do lixo comum, o nosso guincho não pode pegar, porque ele vai acabar quebrando essa calçada. Então, se eu tenho o meu lixo, a minha grama que eu cortei, eu preciso colocá-la no meio da rua, onde as pessoas costumam colocar os galhos. Tá? Voltando, falando das questões do terreno, nessa lei que veio. Lógico, a gente não quer penalizar ninguém, a gente quer levantar essa questão de conscientização. E a gente já teve, eu acho que qualquer pessoa que ande pela cidade vai reparar, né? Muitos terrenos já foram limpos, né? A gente já teve bastante aí pessoas que antecederam e foram limpar os seus terrenos. Por quê? Essa lei ela diz o seguinte: a partir de 15 dias do decreto, né, a prefeitura vai autuar os terrenos particulares baldios que não foram limpos. Só depois de 15 dias que a gente vai entrar autuando esses terrenos e depois fazer uma logística para a prefeitura estar limpando esses terrenos. Lógico que a multa tem que ser um valor considerável, senão a pessoa vai falar, bem, a prefeitura vai limpar, então deixa multar. Né? A gente sabe que o brasileiro tem bastante disso. Né? Então precisa ter essa conscientização que se eu limpar, primeiro uma responsabilidade, o terreno é meu, então eu vou limpar. Gente, a gente precisa se preocupar. Eu sei que tem um coronavírus aí hoje bem drástico, mas a gente ainda continua tendo a dengue. Né? Essa época chuvosa, a gente vai ver isso daqui uns 40 dias, a gente vai ter, né, os mosquitinhos colocaram, eles vão, né, eclodindo aí, a gente vai ter um problema sério com dengue daqui uns dias. Então, se cada um fizer a sua parte, independente de lei, lembrando que a gente está aqui hoje para comemorar o dia, né, da educação ambiental, a gente quer tentar educar a nossa comunidade para ver a diferença lá na frente.
É mesmo, porque, vamos dizer bem a verdade, né, é impossível o município conter tudo. Esquece que não vai ser essa administração, não vai ser a próxima,
Homem de
não
boca
vai ser
fé.
Londrina, não vai ser Londrina, não vai ser Curitiba, não vai ser Cornélio, não vai ser lugar nenhum que vai conseguir limpar todos os terrenos. Sim. Porque o maquinário das prefeituras são para trabalhar na estrada, para arrumar isso, arrumar aquilo. Não tem essa finalidade, não é verdade? Sim. Então as pessoas têm que ter a consciência de que ela tem que ajudar o município a ser ajudado. Sim. Porque se ela não ajudar, infelizmente, nenhum município vai ter a condição de sair limpando todos os terrenos. Porque não vai ficar perdendo tempo de limpar o terreno do cidadão que não tem vergonha na cara, não tem educação, para perder o tempo de arrumar uma estrada, de arrumar isso, já que vai utilizar o maquinário ali.
Sim.
Não é verdade?
Está entrando nesse...
Então, entra naquilo que a gente está dizendo, a educação ambiental.
Sim. Infelizmente, muitos só conseguem se conscientizar através do prejuízo no bolso, né? Então, talvez daqui para frente, a pessoa que for autuada, ela vai ter uma consciência maior, que é obrigação dela estar cuidando desse terreno. Né? A comunidade que ela mora é essa, mas eu moro fora. Enfim, se mora fora, o terreno está aqui, ele tem que seguir as normas do município.
O pessoal perguntando, que dia que passa no Teodoro? Gente, a gente fala todos os dias.
Sim, só para ajudar essas pessoas que estão perguntando do Teodoro, o que aconteceu? Mudou esse calendário, tá? E ficou de fora o dia do João Teodoro, é na terça-feira. Já tem no site da prefeitura e nas redes sociais, inclusive na minha, o novo calendário, que é um calendáriozinho verde, onde está ali falando, já incluído o João Teodoro na terça-feira.
Tá certo. Outra coisa, o pessoal vai perguntando, é lixo em frente de casa. Então, gente, então, são algumas perguntas que não são iminentes ao meio ambiente. O que nós estamos falando? Terreno, essas coisas aqui, a gente já falou com o secretário, com o prefeito, naquele dia que estiveram aqui. Isso é uma lei que, é lógico, a Secretaria do Meio Ambiente vai ajudar, mas não é da determinação da pasta. Ela pasta, ela tenta educar, trabalhar no setor de limpeza, do lixo, aquela coisa toda, da coleta seletiva, da coleta dos galhos, aquela coisa toda. Agora, esse negócio é mais embaixo, a situação é mais crítica do que a gente imagina e, infelizmente, a gente não vai querer consertar o mundo, mas é lógico que a gente tem que tentar. Agora, secretária, no sentido da conscientização das pessoas com o meio ambiente na nossa cidade, o que é que se pretende fazer em cima do meio ambiente, principalmente nas vilas, que eu acho que é o ponto mais crucial hoje, que o centro, a gente sabe, você põe, os caras passam, não tem educação, quebra. Né? Você vai, planta uma árvore, o pessoal vai, quebra. Só a não ser que se largue um guarda em cada árvore, mas não tem jeito, né?
A gente está querendo fazer essa parceria aí com o público-privado, né? Onde cada empresário possa adotar a árvore na frente da sua loja, do seu estabelecimento, por que não da sua casa, né? E tentar cuidar. Só voltando um pouquinho, Oswaldo, no lixo ainda, tá? A questão do lixo, que eu vi que tem algumas perguntas. Sim. Né? Muito lixo na frente da minha casa, o pessoal não recolhe. Tem algumas coisas que são de suma importância. Eu aproveitei esse dia e quis vir aqui justamente para estar ajudando esse pessoal da coleta seletiva, tá? Temos que lembrar que os dois caminhões que hoje funcionam na cidade, eles são da prefeitura, o combustível é da prefeitura, porém, os coletores são pessoas lá da Associação Futuro do Amanhã. Até eu chegando aqui, estava ouvindo a rádio e você falou, né, que o pessoal pede para separar o vidro. Vamos lá, então, em alguns detalhes importantes para a gente reeducar a nossa separação aí. Eles reclamam muito, tá? Eu tenho conversado com a Deusiane, que é a pessoa que encabeça essa associação.
Né?
Isso. E ela pediu assim, Simone, o problema é que as pessoas colocam as garrafas na rua, ou colocam no chão, né? Ou colocam em lugares que é difícil deles estar pegando. Gente, se possível, eu sei que a gente consegue sim, quando, enfim, foi eu que comprei, eu preciso destinar essas garrafas, esses vidros, colocar ou num saco de ração de cachorro, que é mais forte, ou pegar um saco mais firme, porque o saco plástico comum, aquele fininho, eles vão pegar e colocar isso em cima do caminhão,
estoura,
e
né?
Estoura, eles se machucam. Deusiano falou assim, mano, tem um corpo todo cheio de cicatrizes por causa de vidro. E dentro da questão de reciclagem, o vidro não é uma coisa que vale a muito a pena, né, se reciclar. É um valor de baixo custo, necessita ser reciclado, mas para eles, qualquer catador sabe que tem outras coisas que têm mais valor econômico, né? Uhum. Mas a obrigação de estar coletando esse vidro é desses catadores, sim. Tá? A prefeitura entra com o caminhão e já foi deixado bem claro, não importa a situação, ele vai precisar, mas a gente precisa da ajuda da população, para que essas pessoas tenham um mínimo de dignidade no trabalho do dia a dia.
Porque não é só eles também, vamos dizer bem a verdade. Sim. Às vezes quebra um copo na casa da gente, o que a gente faz? Joga ali junto com a lata de lixo.
Sim, é triste isso,
então,
né?
Então, o que tem que fazer? Tem aquelas caixinhas de leite, acho que não custa você pegar
a tesoura. Garrafa PET, caixinha de leite.
Caixinha de leite, só cortar, colocar dentro. E não custa você escrever, olha, vidro quebrado.
Isso é uma questão de humanidade. Se colocar no lugar do outro. Se fosse eu, ou se é a criança que de repente vai lá pegar o lixo para a mãe para colocar lá fora, se é a pessoa que esquece, colocou. Então, assim, se colocar no lugar do outro, se fosse eu pegando esse caco de vidro e me machucando.
E hoje nós temos um problema muito sério, que a gente tem, além dos catadores da associação, nós temos aqueles que são
independentes.
E eles vêm e reviram todo o lixo. E nessa situação acabam cortando mão e aquela coisa toda. E é uma. Ah, mas olha, então não importa quem seja. O que você não quer de mal para você, você não pode querer para os outros, né?
Entramos de novo na questão da educação. Eu sempre falava nas minhas aulas ou nas minhas palestras, gente, esse catador está te ajudando a salvar o meio ambiente do teu problema, do que você cria, do que você produz. Então tenta olhar essa pessoa. Quando eles falam bagunçando lixo, eu não gosto muito, porque a grande maioria dos catadores hoje, eles têm uma educação, eles abrem, eles fecham. Existem exceções? Existem,
não,
isso né?
Não tem.
Mas a gente vê, na grande maioria, quem está na rua hoje, com cuidado, né? Para não estar revirando esse lixo. Então, pensa que aquela pessoa, além de estar ajudando você a salvar o planeta, ele está tirando ali o pão do filho dele, né? A comida da casa dele. Então, vamos dar para essa pessoa um mínimo de dignidade. Seja a Deusiane com os caminhões de lixo, seja esse coletor, né? Que ganha, se eu ganhar, eu saio de manhã aí de casa fazer os meus exercícios diários, eu vejo 5 horas, 5 e meia, a pessoa já com o carrinho para a rua.
Sim.
Ele está dignamente ganhando o pão dele. Por que a gente não pode facilitar a vida dessa pessoa?
Ajudar, né?
Sim, minimamente.
É igual a pessoa que, olha, minhas garrafas estão dentro de uma caixa de papelão, já faz meses que estão dentro da lixeira. Agora, não vai saber que está dentro da lixeira, né? Às vezes tem esse problema.
Sim, a questão da caixa também, gente, é um problema sério. Não estou justificando, mas explicando, tá? O que acontece, e a gente foi atrás de levantar o porquê desse problema, de tanta reclamação de garrafas de vidros aí deixado para trás. Ela, como acho que, se não me engano, são mulheres, na grande maioria,
sim,
que pegam essa, que fazem essa coleta no caminhão. Elas não têm força para pegar uma caixa e colocar em cima do. Então, a única coisa que elas estão pedindo é: coloquem essas vasilhas de vidro de uma forma que nós, mulheres, possamos pegar e colocar em cima do caminhão. Então, elas falam que é difícil para ela pegar uma caixa como mulher e jogar em cima do caminhão.
É que nem o caso dessa aqui, ó. Minha vizinha colocou garrafa dentro de uma barrica de tinta e escreveu o vidro. Já faz 2 semanas e não tiraram.
O problema não são as garrafas, é a barrica de...
O problema é o seguinte, é o pesado, né?
Sim, são pesados.
Então, entra nesse sistema.
A pessoa pode falar, mas e eu com isso? Né? Não, é a educação ambiental que a gente está falando. Vamos facilitar, poderia ser você nessa situação. É um trabalho digno. É igual a Deus vendo e fala, Simone, como eu gostaria de estar registrado num lugar trabalhando na sombra, porém esse é o meu serviço e eu preciso minimamente de dignidade para estar trabalhando.
Tá, outra coisa é o meio ambiente, é lógico que a gente tem que ter educação, mas também tem que ter o poder público trabalhando nesse sentido.
E já estão tendo.
A gente tem que fazer é que nem as pessoas dizem aqui, nós temos aí várias, por exemplo, no Residencial das Torres, tem caminhões que ficam em cima do canteiro. O que é que está prejudicando? Está prejudicando a grama, está prejudicando aquela coisa toda, né? Aí já é parte de um outro sentido aí também. Não tem como você cobrar uma coisa dessa, né?
Olha, tem cada coisa que aparece para a gente que você duvidaria bastante. Até questões de vizinhos. O vizinho coloca fogo, eu não quero chegar ao extremo de denunciar na polícia. Você não pode ajudar, Simone? Ele falou, estou tentando, né, até isso resolver no diálogo. Não pode pôr fogo? Não pode pôr fogo. Não precisa um vizinho me denunciar para a polícia. Eu tenho que ter essa consciência que não pode pôr fogo no lixo. Eu estou falando aqui, se é galho, se é grama, se é folha, o caminhão pode pegar, deixa dentro do saco plástico, né, que a pessoa vai ali junto com o guincho e vai levar embora. Então, é difícil, a gente não consegue resolver todos os problemas. Eu brinco que eu não imaginava tanta demanda nessa pasta, que eu nem mensuraria.
Né? E mesmo porque tem um outro fator que a gente nem imagina e que as pessoas também não têm a consciência. Porque tudo isso que a gente está vendo de alagamento, as coisas, vem da onde? Das bocas de lobo que estão todas entupidas, tá? De lixo, de folha de árvore,
sim,
que está ali. Então, de repente, essas folhas de árvore que ficam, passam o tempo, elas vão para onde? Vão para o bueiro.
Sim.
E entope o bueiro, você vai fazer o quê?
Aí a gente tem os alagamentos. A gente sabe que Bandeirantes a gente é privilegiado, não tem muitos pontos de alagamento, graças a Deus, né? Existem alguns específicos. Um problema de logística, enfim, né? Mas é muita coisa que entope bueiros, são sim o lixo das pessoas que acabam jogando na rua.
Garrafa de cerveja.
Sim, lata de cerveja. O que para alguns é luxo, para outros é lixo, né? Então eles não têm nem a preocupação de estar aí separando para que alguém faça um dinheirinho com isso.
Porque as pessoas dizem, olha, eu deixei uma grade de cerveja, levaram a grade, mas deixaram a garrafa.
Aí também é outra coisa.
Provavelmente não foi o pessoal da reciclagem, posso quase que garantir.
Com certeza, é que eu estou dizendo aí. Aquelas pessoas que passam, mandam, às vezes retiram e levam, né? Então, hoje, as pessoas têm que ter essa consciência de ajudar. Porque é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. Essas pessoas são pessoas abnegadas, que fazem o seu trabalho com muita dignidade.
Sim.
Às vezes não ganham o suficiente para fazer um negócio desse. que seria um salário digno, aquela coisa toda, porque nos países de primeiro mundo se preocupam muito com essas pessoas, porque elas cuidam daquilo que os outros não querem cuidar.
Exatamente.
E infelizmente no nosso país nós não temos, não, pode cortar, viu, Simone? Esquenta a cabeça, que nós estamos num bate-papo, numa conversa.
Sim, sim.
Que às vezes as pessoas, mas vocês conversam. Lógico, a nossa função é essa, é conversar, dialogar com as autoridades para tentar tirar o melhor do que pode ser tirado. E é isso que a gente tenta, não é? Então, nos países de primeiro mundo a gente vê que há um respeito muito maior. E aqui no nosso país parece que, não, deixa o cara que se rebente ali.
As pessoas ainda não têm consciência de que lixo é dinheiro. Que alguém se beneficia com esse dinheiro. E mais ainda, a gente está com um problema grande que foi falado muito durante a campanha, cobrado da gente. A gente também levantou a questão do aterro sanitário. No dia que eu fui lá, eu falei, meu Deus, estou em cima de uma montanha de dinheiro. Né? É. E o aterro sanitário, a gente só vai ter sucesso na recuperação daquele lugar quando a comunidade entender que ela precisa separar. A gente está vindo com um trabalho aí, público-privado, com algumas ideias, como eu já falei na minha outra entrevista, daqueles sacos verdes que antigamente eram distribuídos para as pessoas, porque, felizmente ou infelizmente, com um saco dado ali, elas têm uma... Opa, esse saco é para eu separar. Vou pegar esse saco, vou separar o lixo. Né? E o aterro hoje, um aterro que era para 15 anos, em 5 anos se excedeu.
Já tá, totalmente.
Tá? A gente já precisa reformando, fazendo uma nova célula. Tudo custa muito dinheiro. E esse dinheiro vem da comunidade, sim, da população, sim. Então, ela pode ajudar a potencializando o tempo desse aterro sanitário. Eu vou fazer uma célula, a gente obrigatoriamente precisa construir essa célula, porque daqui a um dia a gente não vai ter onde colocar esse lixo, a gente tem um problema muito grande, a gente pegou essa bomba explodindo e a gente tem que dar um jeito nela antes que ela acaba explodindo aí, não tendo onde a gente colocar o nosso lixo. Isso é seríssimo. Então, se as pessoas hoje, com essa reportagem, conseguir reciclar 50% do seu lixo, eu já tenho 50% menos de lixo indo para o aterro e 50% das pessoas ganhando dinheiro um pouquinho
uma
mais.
Uma outra preocupação maior também, que é uma bomba que é iminente, que a gente vê, esse Ribeirão das Antas, né? Está precisando de uma limpeza muito grande, porque hoje...
Uma revitalização, né? A gente poderia
falar. Uma revitalização, porque hoje a gente vê que as pessoas estão jogando muito lixo ali, tá? Muito lixo, sofá, e jogam tudo ali, né? As pessoas parece que não têm consciência disso. E é um trabalho que tem que ser feito... É um trabalho de formiguinha também.
É um trabalho... Tudo quando a gente fala de meio ambiente, eu vejo assim... Às vezes as pessoas olham e falam... Simone, você é sonhadora, você, né, tem essa utopia de mudar... Não vou dizer o mundo, vou falar Bandeirantes. Mas sim, se eu mudar 2, 3, 5, 10%, meu Deus, eu já fiz uma diferença grande. E essa mudança só vai acontecer através da educação ambiental junto com a população. Né? Novamente, eu entero, né? A educação transforma pessoas, pessoas transformam o mundo. Né? No plural. São pessoas, não é uma pessoa sozinha, não é uma andorinha sozinha que faz verão, né? Já diz o ditado.
É, porque as pessoas que nem a maioria aqui são denúncias e tal. A gente vê alguns locais, são locais pontuais. Você vê ali ao lado do Tiro de Guerra, próximo ao Tiro de Guerra, as pessoas jogam lixo ali. São pessoas inconscientes. Mas se pegar uma foto e denunciar um cidadão desse, o que é que vai acontecer com ele?
No minimamente vai ficar com vergonha, né? Vamos começar nesse princípio.
Mas as pessoas... Mas aí eu tenho
que vai constranger. Opa, estão tirando foto, estão denunciando, eu vou ficar constrangido se me pegar fazendo isso. Então começa aí essa educação de não querer se expor numa desnecessidade, né? Porque é desnecessário
coisa,
isso.
Pessoal da IBIU, eu não sei se isso acontece, mas eu posso até perguntar aqui. Se levam os gatos para pedreiro e bota fogo e a fumaça vem lá para... A Ibiúna, a Limeira, aquele setor ali. Eu não tenho conhecimento disso, se é atacado fogo nesses...
Olha, hoje mesmo a gente, só para reiterar essa questão dos galhos, a gente teve, né, uma procura de uma cidade de fora que alguém usa essa madeira para estar colocando em caldeira. Então a gente já está fazendo essa parceria de alguém vir dar esses galhos que a gente coleta. A gente não tem um triturador ainda. Uhum. Tudo bem que o triturador é mais por questão de galho, mas já faria essa diferença, porque se eu trituro o galho, eu faço ali matéria orgânica para adubação. Hoje, lá na pedreira, muitos desses galhos são sim utilizados para fazer o quê? Para esquentar o piche, né? Que ainda se faz com madeira. Como essa madeira não é uma madeira de lei, né? Ela ainda pode, através de algumas condições ambientais aí que são pedidas, né? Pode estar sendo utilizado para esse tipo de coisa.
Um outro enfrentamento que você vai ter agora e está tendo já é a situação da pedreira. A estrada da pedreira hoje virou depósito de restos de construção.
Sim, ali no antigo lixão, né? É, o antigo lixão também está dentro da nossa pasta aí para estar revitalizando aquela área. Ela precisa ser cercada. A partir do momento que as pessoas verem, né, que está se preocupando em revitalizar aquele lugar, eu acredito que já vai diminuir bastante, né, esse pessoal que joga esses lixos lá. É, gente, tem que denunciar. Às vezes você passa num lugar, você vê uma pessoa tirando, colocando fogo num sofá, num lixo. Denuncia, tira uma foto, denuncia. A gente vai tentar trabalhar em cima disso para ver se cria sanções aí, que essas pessoas possam ser também multadas.
É,
né?
Porque, na verdade, é tudo, gente, tem que ter a colaboração. Porque o lixo, o que é que ele traz? Ele traz uma expressão em entre, ele traz barata, ele traz escorpião, traz a barata. A barata traz o escorpião. Né? O escorpião, se morre, pica uma criança na tua casa, pica uma pessoa mais idosa, sim, você não sabe o tamanho da dor que é. E assim vai. E
quando não é fatal,
uma coisa,
né?
Puxa a outra, né? Sim. Então, as pessoas têm que entender isso. E, infelizmente,
gente, eu sei que
essa é a educação que a gente quer que as pessoas tenham, né?
A gente tem aí o disque entulho. Você, eu tenho que pagar. Sim, você tem que pagar para destinar o teu entulho, o teu lixo. Enfim, coisas que realmente a gente precisa conscientizar. E o disque entulho, ele tem por obrigação ter um lugar apropriado para isso. Hoje a gente tem alguns lugares aí que estão sendo enterrados, né? Ou valas, né, que estão sendo jogadas. Isso daí, a gente também é uma outra preocupação, que precisa ter um terreno, e é dinheiro jogado fora, você acredita? Porque hoje tem a questão da reciclagem de construção civil, que se ganha muito dinheiro com isso.
É, mas aí parte também das empresas que,
sim,
trabalham com isso, né? Porque às vezes se cai tudo em cima do município, aí o município,
sim,
não vai.
Sim, mas o município, né, vai começar a se preocupar mais na questão de cobrar onde eles estão destinando esses entulhos que eles ganham, são pagos para recolher e para dar a destinação correta.
É, e outra coisa, às vezes as pessoas também, a gente fala de fazer mutirão, a gente já viu acontecer um monte de mutirão, você faz uma semana, aí essa outra semana você passa lá, está tudo do mesmo jeito de novo. É aquilo que a gente está dizendo, mais uma vez, é da consciência e da educação. Né?
Água mole, pedra dura, vai.
É.
Vamos partir desse pressuposto que a hora que tiver bastante gente fazendo, as pessoas vão entender e vão melhorar aí essa conscientização municipal, pelo menos, da nossa
situação. Tenho outras coisas aqui. É, pessoal, vai perguntar outra coisa. A situação de lixo, os comerciantes põem no domingo na rua e não passa o caminhão de lixo, a coleta. E, consequentemente, vem um cachorro, vem esse, vem outro, vem aquele lixo, e vira aquela lambança sendo da cidade, né?
É triste ver que as pessoas não têm conscientização mínima de limpeza na frente da casa dela, do residencial dela ou do ponto comercial dela. Tem algumas situações que a gente olha, passa na rua e fala, meu Deus, a pessoa não tem pingo, né, de higiene para subir, faz uma lixeira. A gente vê cada lugar, eu vou falar um porque eu moro perto, o Sancré fechadinho, uma lixeira no alto, tampada, coberta, você nunca vai ver lá lixo bagunçado com cachorro, né, mexendo. Então tem alguns que se preocupam tanto com isso e outros não estão nem aí, né?
É, porque as pessoas deviam, né? Acho que aí já é mais, né, o conceito de cada um, né? O conceito de cada
Sim, as pessoas começaram a se conscientizarem. Opa, esse lanche que eu gosto de ir, ele joga lixo na rua, não acho legal, eu vou no outro que cuida. E assim acaba acontecendo aí, uma pessoa se obriga a cuidar, porque as pessoas notam, reparam isso e querem ajudar de alguma forma.
Há algum projeto de revitalização do centro, no sentido de arborização, aquela coisa toda? Que nós temos aí muitos comerciantes que acabaram cortando as árvores de frente, só lógico que estava atrapalhando a fachada, aquela coisa toda. E a primeira coisa que se pensa, a minha fachada, primeiro tem que aparecer minha fachada, o resto que se dane, né?
Lembrando, novamente eu falo isso, tem muitas pessoas que reparam até isso, né? De conscientizar, de comprar num lugar onde ela faz minimamente pelo meio ambiente. Hoje a gente tem algumas, está trabalhando com a questão, minha árvore está velha, está cheia de cupim, ela vai cair em cima de um carro, vamos entrar com um projeto junto aí com a secretaria, a gente fiscaliza esse local, vê se essa árvore realmente está condenada, a pessoa faz um plantio do lado e depois a gente vai lá e autoriza ela estar cortando essa árvore, mas primeiro ela precisa estar aí colocando uma substituta. E a gente tem muita árvore velha na frente do centro, isso é um fato, vocês já passando perdão, reparando isso. Como tem velhas que estão, árvores velhas que estão judiadas, que estão doentes, principalmente aquela ficus, né, que a gente acha, dentro da arborização, ela não é indicada, e a gente tem bastante árvore desse tipo aí na cidade, quase caindo.
Infelizmente, né, gente, é tanta coisa, porque às vezes a gente fala meio ambiente, mas o meio ambiente, recurso hídrico, são muitas atribuições que existem ali, né? E às vezes a gente acha um pequeno, mas é isso, não, onde que é? E ali tem muita coisa, que é ao decorrer do tempo, que não dá em 26 dias, para a secretária saber de tudo, né? Vamos dizer bem a verdade. Não adianta, às vezes, as pessoas fazerem perguntas aqui que não tem a situação, porque as pessoas, elas cobram. As pessoas cobram e cobram mesmo. E eu acho que tudo tem que dar tempo ao tempo. Não adianta a gente querer fazer as coisas acontecerem do dia para a noite. Apesar de ser humano ser imediatista, sim, a gente até entende esse imediatismo. Mas fazer o quê? Né?
É que eu quero deixar assim bem claro que todas as demandas que chegam até a gente de alguma forma está tentando. Quando eu falo a gente, eu estou com uma equipe bacana hoje no meio ambiente, já estou formando a minha equipe, que é o Renato, né, Duarte, a engenheira agrônoma Nilda, que é concursada da prefeitura, também trouxe para junto comigo trabalhar, principalmente na revitalização do nosso viveiro. Então são pessoas técnicas também, assim como eu, e que já são concursados da prefeitura, então são pessoas aí que estão dentro da prefeitura há algum tempo, para a gente fazer a diferença. Do que está chegando na gente, a gente está tentando responder e está tentando achar uma solução. É, a demanda, a cobrança é importante, sim, né? Talvez no passado não tenha sido tão cobrado, por isso talvez não tenha sido feito. A gente deu a cara aí para, né, para mostrar para a população que a gente quer fazer a diferença, então eu não posso me negar aí a toda essa demanda que vem de reclamação, de sugestão, de opinião. A gente vai aceitar sim e tentar resolver aí.
É, porque muita gente, o que tem de reclamação, que fala assim, ah, mas olha, a gente coloca o lixo na rua, aí os catadores demoram para, eles tiram o lixo da lixeira, colocam no rio e passam, demoram para pegar. E aí vem o cachorro, ah, é uma coisa que não dá, né, gente?
É uma questão de logística para o catador, tá? Mundo, facilita aí, né? O serviço deles. A gente pediu que, a gente teve uma reunião com eles, tá? É, foi bastante bacana essa reunião, porque eles se sentiram até assim, felizes de a gente dar essa atenção para ele, para perguntar o que eles precisam, o que a gente precisa melhorar, para eles melhorarem esse serviço aí. E a gente questionou essa questão, né? A gente só pediu para que eles não passem tão antes do caminhão. Eles podem continuar fazendo essa logística, porque facilita o serviço deles. A gente precisa também levar em consideração isso. Mas não fazer tão antes do caminhão passar. Né, tentar fazer aí de
Mas eu acho que
antecipar.
Eles fazem de uma rua para outra, não é?
É, mas já teve sim casos de eu perceber que na minha rua é a esquina que se junta esse lixo aí, e às vezes demora, às vezes eles passam depois de 2 horas para estar. Então, aí passa o cachorro, eu sei que o caminhão também passa, o carro passa por cima, leva. Então, assim, a gente está pedindo para eles terem uma atenção maior.
Uma estratégia melhor, né, para fazer, né?
Não proibindo essa estratégia, porque eles que estão no dia a dia, eles sabem.
Eles sabem o que tem que fazer, né?
Só pedindo para eles, olha, a população está pedindo isso, vamos tentar melhorar isso?
É, outra coisa, aqui no Júlio Lordano tá uma bagunça, jogando em tudo, junto com é lado. Infelizmente aí é aquilo que a gente volta a falar, é educação mais uma vez, gente, tá? Então é importante isso, infelizmente. É usar, dá uma solução aqui, ó, espirra a SBP no saco de lixo.
Não ouvi isso.
É verdade.
Deixa as ONG ouvir isso, ver quem...
Não pode, né? Não, mas as pessoas não dão ideias.
Tá vendo,
né? Então,
mas não é uma ideia, não é muito mais fácil eu fazer a minha lixeira um pouquinho erguida para esse cachorro não pegar?
Quando tira e coloca, é isso que eles estão dizendo.
Não, entendeu? Gente, vamos achar outra solução, sem usar veneno, por favor.
Você mandou a mensagem.
Estou falando de educação ambiental, alguém fala isso, estou aqui passando mal. Eu sei que é uma brincadeira.
Eu falei aqui, já falamos aí da situação desse lixo aqui próximo ao tiro de guerra. A gente já falou sobre isso.
A gente está fazendo algumas tentativas aí, já é um projeto meu do passado, quando eu tentei, né, fazer uma parceria com a prefeitura, de colocar lixeiras em lugares estratégicos, né? E ali seria um desses lugares aí. É. Onde a pessoa faz, sei lá, usa o lixo no final de semana, quer jogar, não quer deixar para o cachorro rasgar, tem um lugar onde pode colocar esse lixo. A gente está desenvolvendo esse projeto aí para...
É, outra coisa é a pessoa, mas eu queria uma muda de árvore, gente.
Pera lá, não, ainda tem algumas mudas no viveiro de Bandeirantes.
Tem,
a gente está fazendo essa doação de mudas, tem poucas, né, principalmente poucas para se plantar na área pública aí, mas o pessoal já está coletando sementes para fazer novas mudas e a gente vai revitalizar daqui pouco tempo, a gente vai ter bastante muda para estar doando, mas ainda a gente tem, diariamente eu recebo o pessoal lá na secretaria pedindo a doação dessas mudas, viu?
Então é assim, é só ir lá na secretaria procurar a secretária que ela...
Enquanto tiver, a gente está doando.
Bom, secretário, para a gente finalizar, alguma coisa a mais para que ela colocar, destacar para os nossos ouvintes, para a nossa comunidade, sobre a situação, que pergunta tem, né? Se a gente for ver mesmo, gente, lixo, a gente até a pessoa fala de Sorocaba aqui, se você vê em Itu que fazem com lixo, é Caricosta. De Itu, eu acho que é a que mais...
Tem situações ótimas, tem situações bem piores.
Acho que Itu hoje é a cidade que acho que mais tem a industrialização do lixo, é fantástica, né? É uma coisa de cinema se vê lá, mas Sorocaba eu não sei, mas Itu eu dei uma pesquisada, é legal.
Né? A gente está vendo algumas coisas aí, principalmente para criar esse Conselho do Meio Ambiente. A gente sabe que criando esse conselho, a gente vai ter aí a população reivindicando muitas necessidades, vai ter a possibilidade de estar criando um fundo para que verbas venham específicas para essa melhoria de desenvolvimento sustentável, que a gente sabe que hoje é uma demanda mundial e existem bastante verbas destinadas a isso. A gente está entrando com uma parceria lá na Câmara de Vereadores para estar expondo as nossas necessidades, tendo a ajuda desses vereadores para conseguir verbas para a gente. Então, acho que a mudança é só ter um pouquinho de paciência. Ninguém faz milagre de um dia para o outro, mas a gente vai ver a diferença logo, logo.
É, nós vamos, na verdade, né, hoje, que nem ela diz aqui, lá no Japão as lixeiras ficam assim, né? A organização, a limpeza lá é fantástica. As lixeiras estão em lugar estratégico. Aqui já tentaram colocar lixeira, botou lixeira no centro da cidade, tudo quanto é esquina. Os caras tomavam todos na sexta e no sábado e estourava tudo.
E descontava a raiva na lixeira. E,
infelizmente, né? A lixeira tem, que pagava o pato.
Né? A gente tem aí grandes, meu irmão estava morando na Europa, e falou, Simone, aqui na Itália é uma forma de coletar lixo fantástico, cada dia é um lixo, se jogar errado, hoje é o dia do papel, se eu jogar vidro, sou multado. Então, assim, eu sei que é uma educação coisa, né? Lá em cima, mas um dia ela também teve errada e foi consertada.
Ah, mas... vamos dizer que país primeiro mundo já muda tudo, né?
Sim, mas nós podemos ser uma cidade de primeiro mundo num país de terceiro mundo.
Alguma coisa mais, secretária?
Não, eu agradeço aí o espaço, né, dado a gente para estar. Me disponibilizo a estar aí respondendo pessoas que quiserem ligar, quiserem. Aí a gente tem as redes sociais para estar recebendo essas sugestões, críticas também, né, mas principalmente pensar nesse intuito de a gente trabalhar junto para uma Bandeirantes melhor, que eu levanto sempre essa bandeira. Só junto a gente vai ter essa mudança na nossa cidade. Ética dentro do meio ambiente. É isso que a gente quer, espera de Bandeirantes.
Tá certo. Conversamos com a secretária municipal do Meio Ambiente, Recursos Hídricos de Bandeirantes, Simone Beatriz Fucchi Wanderossi.